Audiobook Grátis apresenta. No seu pequeno quarto modesto de rapaz solteiro, João estava deitado na rede, lendo um volume de contos de Armand Silvestre, à luz branda de uma vela de espermacete. 9 horas soaram as cornetas da outra banda do Capibaribe, na casa de detenção, derramando pelo ar um sopro de tranquilidade imponente, que fazia os transeuntes apressarem o passo dirigindo-se aos respectivos domicílios. O vento norte, que vinha de Olinda, entrava na sala, e desta seguia para o quarto de João, agitando a luz dentro do poto mobile. Na invisível palpitação da brisa, entrou uma voz de piano vibrado na vizinhança. Fanático adorador da música, João fechou o livro e prestou atenção. Eram as primeiras notas da Serenata de Schubert, esse magnífico poema musical que ele amava acima de todas as composições. De um pulo, achou-se abaixo da rede, fora do quarto, ao balcão de uma das janelas do seu humilde terceiro andar. E encostou-se à grade, com o rosto descansado na mão direita, dispondo-se a ouvir a sua peça predilecta. Na rua, ninguém passava agora. Os revérberos alinhavam-se nos passeios, como estranhos guardas do sossego público. Um crescente de lua espalhava no azul ferrete do céu, por entre multidões de estrelas tremeluzentes, uma diminuta claridade opalina, diante da qual fugiam mansos grandes montões de nuvens recortados em figuras indizíveis. E de uma casa próxima saíam as vozes do piano, misturadas com a luz do gás que rompia pelas janelas abertas. Como todas as músicas sentimentais, a Serenata de Schubert possui isto de extraordinário: prende o espírito de quem a ouve, e leva-o ao centro da meditação tranquila e saudosa das grandes coisas passadas, e que são sempre, quer dolorosas quer alegres, um grato consolo para a alma. Foi por isso que João, logo ao princípio, deixou fugir um suspiro e, em seguida, a pouco e pouco, embrenhou-se na vasta floresta silenciosa e redolente dos seus antigos episódios de amores, quando, ainda no seu querido Pará, podia ver e ouvir cotidianamente a encantadora donzela que deve um dia ser sua esposa. Foi também por isso que o moço estudante de direito recordou-se, e com quantas saudades, da magistral execução que a sua noiva sabia dar ao primor do ilustre maestro alemão, uma execução toda sentida, interpretando os mínimos segredos, com dulcíssimos murmúrios voluptuosos, que lhe davam melancholia ao espírito e suaves langores ao corpo. Entrou João a imaginar que estava no Pará, ao lado de sua querida companheira, junto ao piano dela, no perfumado sossego da sala deserta, extasiado na audição daquela fantasia esplêndida. E logo, por uma transformação imaginativa, o piano da desconhecida vizinha tomou aos ouvidos dele um som particular, íntimo, que o comovia todo, chamando-lhe duas lágrimas aos cantos dos olhos. E, por esta causa também, a sua alma pareceu ver desfilar nas pacíficas paredes da casa fronteira um tranquilo quadro do seu passado, o qual dera-lhe outrora tantos prazeres, e que tinha presentemente a expressão poética, porém saudosíssima, de uma tela de Vatial. Esse quadro, Eio. Este conto foi escrito em 1886. A donzela de que se trata está hoje casada com o herói da presente narração e pode gabar-se de ser a mais piedosa, a mais amorável, a mais querida e a mais leal das esposas. Com a vantagem de ser a mais dedicada e meiga de todas as mães.